Pai querido, teus filhos e tuas filhas estão na tua presença em busca da tua bênção. Pai, estende a tua mão, cheia de amor, de misericórdia, de força. Coloca esta mão poderosa, pesada de bênçãos sobre a nossa cabeça. E diga, Pai, eu te abençoo, meu filho. Coloca a tua mão sobre a Carol, que está voltando para o Brasil, abençoando-a nesta viagem, e que ela sinta que aqui ela tem um grupo de amigos, de família, que a amam. Coloca a tua mão cheia de bênçãos, Pai, sobre o Jonas, para que ele sinta que ele não está só. Ele tem um grupo de irmãos fiéis, que estão chorando com os que choram, sofrendo com os que sofrem, e se alegrando com os que se alegram. Pai, derrama o teu Santo Espírito sobre nós nessa hora. Fala ao nosso coração através da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Tiago capítulo 1 e o verso 27. A religião pura e verdadeira. Você gostaria de ter essa religião pura e verdadeira? Hoje existe uma preocupação muito grande com a igreja verdadeira. Eu diria nessa manhã que existe uma igreja verdadeira, mas existe também uma religião pura e verdadeira. Pode-se dar o caso de alguém estar na igreja verdadeira, mas não estar praticando a religião pura e verdadeira. Pode-se dar o caso de alguém estar na igreja errada, mas estar praticando a religião pura e verdadeira. Nessa manhã eu gostaria que você meditasse na palavra de Deus, em Tiago capítulo 1 e o verso 27, onde lemos definição do Pai, definição do nosso querido Deus, em palavras claras, incisivas, dizendo para você e para mim, qual é a religião pura e verdadeira aos olhos de Deus? A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta. Tem alguma dúvida? Deus está falando em mistérios ou está falando em palavras claras, incisivas, explícitas? E Deus então define a religião pura e verdadeira dizendo, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Essa semana, o meu filho perguntou, pai, está me chamando a atenção esse verso da Bíblia, dizendo sobre a religião pura e verdadeira, que é visitar os órfãos e as viúvas. Naquele tempo em que a Bíblia foi escrita, a mulher dependia inteiramente do sustento que vinha da mão do seu marido, e no caso do marido falecer, do sustento que os filhos lhe dariam. Ela não poderia trabalhar fora, ela não tinha salário. Então era muito importante o sustento, o cuidado das viúvas e dos órfãos. Mas hoje, existem viúvas ricas, não é? Que não faltam candidatos para se casarem com elas, porque são viúvas ricas, que ficam com... Quando o marido morre, ela pega um insurance, não é? De 500 mil dólares, de 1 milhão de dólares. Queridos, nós temos que entender que Deus está falando das viúvas que são necessitadas, mas as viúvas necessitadas também podem ser entendido assim que toda pessoa atribulada, toda pessoa oprimida, toda pessoa necessitada, seja viúva ou não, seja órfão ou não, todos os necessitados que nos cercam precisam do nosso carinho, precisam do nosso amor, precisam da mão estendida e de algum sacrifício da nossa parte. E Deus está dizendo, esta é a religião pura e verdadeira, visitar os órfãos, os necessitados, as viúvas, ou seja, aqueles que necessitam, os desamparados, os oprimidos, e guardar-se da corrupção que existe no mundo. Precisaria uma definição melhor do que essa, meu irmão? É o próprio Jesus que está falando? Jesus está dizendo que a religião verdadeira é o exercício do quê? Da compaixão. Exercitar a compaixão. Compaixão não é uma palavra bonita, não é uma palavra abstrata, compaixão tem mãos que abraçam, pés que andam, mãos que trabalham em favor do outro, mãos que realizam o trabalho de uma casa em favor de alguém necessitado. Isso é o exercício da compaixão, é o exercício da simpatia, do amor no lar, na igreja e no mundo. Essa é a espécie de religião que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Ensinemos aos nossos filhos. Vamos levar os nossos filhos nessas casas que vão ser limpas em favor dos nossos irmãos que estão precisando, e vamos ensinar as nossas crianças que nós estamos fazendo isso sem ganhar nem um centavo, mas é por amor, é por misericórdia, é por compaixão que as nossas crianças aprendam a lição da compaixão. Que não pensem em si mesmos, mas que as crianças pensem e cresçam pensando em como poder ajudar os seus amiguinhos, em repartir com seus amiguinhos. Um missionário adventista estava viajando na Índia, e ele estava viajando de trem, e ele estava lendo o livro Beneficência Social, que é uma compilação dos escritos de Ellen White. E depois de ler um pouco, ele se levantou e foi para um outro vagão e deixou o livro Beneficência Social em cima do banco. Do lado oposto desse missionário adventista estava viajando um indiano de alta casta. Porque na Índia existem castas sociais que não se misturam e que não se ajudam. Porque estas castas sociais, eles acreditam que devem continuar existindo e que os estão mais afortunados, os mais beneficiados, os mais ricos, não podem ajudar os mais pobres para não interferir no curso da vida dessas pessoas. Porque se essas pessoas estão sofrendo, o hinduísmo ensina assim, que se as pessoas estão sofrendo, as pessoas que têm o câncer, ou as pessoas que são desolados, estão sem casa, sem alimento, eles estão colhendo as consequências dos seus atos e que não devem ser ajudadas. Então, o hinduísmo desenvolve no coração de cada ser que o pratica a insensibilidade ao sofrimento alheio, ao sofrimento do próximo. Por isso, não existe uma solução para a miséria e a fome da Índia, porque a própria religião hindu ensina que não se ajuda. Porque ao ajudar, você estaria interferindo no curso da vida dessa pessoa. Então, quem está mal, que continue mal. Quem está passando fome, que continue passando fome. Ora, imaginem esse homem de alta casta, indiano, no lado oposto do missionário adventista. Quando o missionário se levantou, ele olhou assim, viu o livro que ficou em cima do banco e leu o título do livro, Beneficência Social. Ele pegou o livro e começou a ler. Depois de um bom tempo, o missionário voltou e olhou, não achou o livro. Ele olhou para o lado e viu esse indiano rico lendo o livro. Não falou nada. Passou o dia todo lendo o livro. A noite chegou, hora de dormir no trem. E ele disse, o indiano disse para o missionário adventista, é seu esse livro? Ele disse, é meu esse livro. É muito interessante esse livro. Você se importaria em se eu ficasse a noite toda com esse livro? Eu não vou dormir essa noite. Eu quero usar todas as horas da noite para ler esse livro. Pois não. E ele então passou a noite toda lendo o livro Beneficência Social. No outro dia de manhã, ao devolver o livro, ele disse, olha, eu nunca li um livro tão interessante como esse. E o que mais me chamou a atenção foi o capítulo 4, cujo título é A Religião Verdadeira. Esta é a religião pura e verdadeira. Queridos, qual é a religião pura e verdadeira? O exercício da compaixão, o exercício da simpatia, quando você se simpatiza com o seu irmão. A simpatia no lar, a compaixão no lar, na igreja e no mundo. Eu fiquei feliz, e Jesus ficou muito mais feliz ainda, quando anotamos aqui à frente, o Sandro e o Johnny anotaram dezenas e dezenas de nomes, irmãos, de pessoas que estão dispostas a se sacrificarem e colocarem mais uma casa, ou mais duas no seu schedule da semana, sem ganhar nem um centavo, para canalizar o dinheiro para os nossos irmãos que estão precisando. Irmãos, nunca haveria necessidade no mundo se todos agissem dessa forma. Não existiria miséria no mundo se todos repartissem, como na igreja primitiva Jesus nos ensinou. Jesus fez questão de mostrar para o mundo uma religião diferente do hinduísmo, uma religião diferente do budismo. Jesus Cristo fez questão de mostrar para o mundo uma religião voltada para os pobres. E Jesus fez dos pobres uma classe privilegiada porque ele escolheu nascer pobre. Ele poderia escolher nascer rico. Mas o pai e o filho conversando, e o pai disse: filho, eu prefiro que você nasça no planeta Terra pobre. Eu aceito, pai. Eu prefiro que você viva entre os pobres e que você não acumule bem algum. Vai ser melhor para você. E o filho aceitou. E o cristianismo passou a ser a religião dos pobres. É certo que existem alguns ricos na igreja cristã, no cristianismo, mas a Bíblia diz que são poucos eles, poucos os grandes e os ricos que aceitaram o evangelho e repartiram seus bens. Boas obras, meus queridos, são os frutos que Jesus quer que produzamos. Palavras amáveis, atos de benevolência, de terna consideração para com os pobres, os necessitados, os aflitos. Quando corações simpatizam, vejam, quando corações simpatizam com corações oprimidos por desânimo e angústia, quando a mão ajuda ao necessitado, quando é vestido o nu, quando é bem-vindo o estrangeiro a um assento em nossa sala, quando ele ocupa um lugar em nosso coração, os anjos chegam muito perto e os acordes correspondentes ecoam no céu. Quando é que os anjos chegam muito perto de nós? Quando nós estamos nos sacrificando por alguém. Não é perder tempo. Não. É investir no reino dos céus. É acumular no céu o tesouro que não perece. É ali que os anjos se agradam e se aproximam, muito próximos de nós. E existe no céu um acorde. Todo ato de justiça, todo ato de misericórdia e benevolência produz no céu o quê? Melodia no céu. Uma melodia no céu. Nosso Pai Celestial, lá do seu trono, contempla os que praticam esses atos de misericórdia e conta-os como entre os seus mais preciosos tesouros. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Quando você vem aqui uma vez por semana e limpa a igreja, não pense que isso passou desapercebido aos olhos de Deus. Se pessoas ímpias não deixam de pagar você porque limpou a casa deles, muito mais o Deus Todo-Poderoso, cheio de amor e de misericórdia, também dará a você uma recompensa por ter limpo a casa dele, o templo do Senhor. Não é perda de tempo. Não, meu irmão. As boas obras são recompensadas. As más obras também são recompensadas. Quando nós discriminamos as pessoas, quando nós tratamos melhor um do que o outro, quando nós desprezamos porque ele é pobre, quando nós desprezamos porque ele não tem com que nos recompensar, Deus também anota esse preconceito, essa discriminação. Mas todo ato de misericórdia para com os necessitados, os sofredores, é considerado como feito a quem? A Jesus. Todos os atos que eu faço a um necessitado é feito para Jesus. Há pessoas que eu não conheço, nunca vi na minha vida. E penso, ele pode estar mentindo. Até ele pode usar esse dinheiro com drogas. Mas que me importa? Eu não sei quem é. Se ele errar usando o dinheiro em coisas más, o problema é dele. Agora, se este for um anjo, eu não ajudar, queridos, não importa se a pessoa merece ou não merece, nós temos que ser misericordiosos. Nessa viagem que fizemos à Flórida, em dois postos de gasolina, em seguida, ao pararmos, tinha alguém pedindo dinheiro para colocar gasolina no seu carro. Sempre aquela mesma história, né? Que não tem dinheiro para gasolina. Eu disse para a Leila, quem me importa se ele está falando a verdade ou a mentira? Que eu posso ajudar, eu vou ajudar. Queridos, a necessidade existe em todos os lugares. ali naquela praça do centro da cidade, ali perto onde tem um teatro, não é? Como é o nome daquela praça? Ali se reúnem centenas de mendigos, pessoas carentes. A questão de uma semana atrás, Samuel foi com uma equipe fazer uma distribuição ali de alimentos. Não deu para nada, irmãos. Existem igrejas que fazem distribuição ali um domingo sim, um domingo não. Nós podemos arrecadar pães que existem à vontade na Panera Bread, que eles dão para todos que quiserem, em abundância, tanto que não dá para ser usado por toda uma igreja como essa. Semanalmente, para ser distribuído. E pensam que não existem pessoas que passam fome nessa cidade? Queridos, vão nessa praça, e você começa a distribuir, daqui a pouco tem 100, 200 pessoas ali, você não vai ter pão para todo mundo que precisa. Alguém pode dizer, mas são pessoas que não querem trabalhar, ou são pessoas que... Quem importa, irmãos? Deus nos colocou na terra para sermos bons samaritanos. Não importa o nível de necessidade. Deus quer saber o nível de amor e de misericórdia que existe no coração dos seus filhos. Anjos de Deus estão observando para ver como tratamos essas pessoas que necessitam nossa compaixão, amor e desinteressada benevolência. Este é o teste de Deus para o nosso caráter. Isso é muito sério. Deus está dizendo, esse é o teste de Deus para o nosso caráter. Qual é o teste de Deus? Tratar as pessoas que necessitam da nossa compaixão, amor e desinteressada benevolência. Queridos, em Mateus capítulo 5 e o verso 16, nós lemos, assim resplandeça, Mateus 5 e o verso 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. As boas obras que praticamos são obras para serem vistas pelos homens, mas a glória, o louvor, o aplauso, o elogio devem ser canalizados a Deus. A Deus. O nosso Pai é glorificado pelas boas obras na vida dos seus filhos. Que alegria o Pai tem de falar, esse é o meu filho. Você está vendo? Como ele disse de Jó a Satanás, Deus perguntou para Satanás, tu viste o meu servo Jó? Deus o Pai tenha orgulho de Jó. Deus o Pai tem orgulho de você quando você é uma pessoa que pratica a caridade, o amor, a misericórdia, a beneficência, quando você se sacrifica para ajudar as pessoas, quando você não cobra tudo, porque há pessoas que cobram tudo. Até que ajudam, mas cobram tudo. Nós temos, não podemos cobrar tudo. Nós temos que ter tempo, brechas no nosso schedule, tempo na nossa vida para praticar compaixão, para praticar misericórdia. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Que luz é essa que Jesus pede que brilhe em nós? É a luz da compaixão, é a luz da bondade, é a luz da verdade, da misericórdia, do amor, é a revelação da verdade no caráter e na vida. Os que professam ser cristãos, mas não fazem como Cristo faria se estivesse no seu lugar, ofendem grandemente a causa de Deus. Fazer como Cristo faria se ele estivesse no nosso lugar. A religião pura e verdadeira não é sentimentalismo. A religião pura e verdadeira não é euforia, não é gritaria. Mas a religião pura e verdadeira é a prática das obras de misericórdia e de amor. Pode ser que você esteja na igreja verdadeira, mas pode ser que você não esteja praticando a religião verdadeira. E pode ser que muitas pessoas estejam numa igreja que não seja a verdadeira, mas estão praticando a religião verdadeira, que é a religião do amor, da misericórdia, do estender a mão, do morrer pelo outro, do se sacrificar pelo outro. Ele não tem o conhecimento que você tem, mas ele tem o amor de Deus no coração. Queridos, a religião verdadeira é mais importante do que igreja verdadeira. Porque igreja verdadeira, é importante estar nela. Mas o que salva é a religião verdadeira. É a prática do amor. É o sentimento e é o Espírito de Cristo incorporados em nós. Bons samaritanos, pessoas misericordiosas. que você não seja conhecido como dinheirista. Já ouviu essa expressão? Fulano é dinheirista. Dinheirista é uma pessoa egoísta, mercenária, que procura tirar vantagem de todas as coisas. A religião pura e verdadeira é necessária para a saúde e para a felicidade. A religião pura e verdadeira abre as portas, as janelas da alma para o céu, deixando penetrar o brilho do sol do amor de Deus. Com a religião pura e verdadeira, vem a serenidade e o domínio próprio. Aumenta a força física praticar boas obras de amor e de misericórdia. Aumenta a força física, aumenta o poder mental e moral praticar obras de misericórdia. Faz bem para a saúde praticar o bem aos nossos semelhantes. Que sensação de bem-estar você sente quando você vê que foi útil a alguém? Útil a alguém. Em Mateus capítulo 25, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25 e os versos 41 a 45. Vamos ler as palavras de Jesus em Mateus capítulo 25 e os versos 41 a 45. Todos acharam? Mateus capítulo 25 e os versos 41 em diante. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque eu tive fome e não me destes de comer. Eu tive sede e não me destes de beber. Há pessoas tão ocupadas, tão atarefadas, estão tão busy, que não tem tempo para fazer misericórdia. Não pode receber ninguém em casa, porque não tem espaço. Mas as salas são grandes, cheias de móveis. Mas não tem quartos, não tem tempo para atender as visitas. E aqui está dizendo: tive fome e não me destes de comer. Tive sede, não me destes de beber. Sendo estrangeiro, em outras palavras, vindo do Brasil para cá, aqui somos estrangeiros, não é? Chegamos aqui sem nada, não me recolhestes. Estando nu, quando chega o inverno, brasileiro não tem roupa de inverno, irmãos? Brasileiro não tem roupa de inverno. Que inverno, aqui é inverno, não é? Ele precisa receber roupas boas, não rasgadas, não aquelas que não prestam mais, roupas boas, porque nós estamos vestindo Jesus. Estamos vestindo Jesus. Você vai querer dar para Jesus uma coisa rasgada, um sapato furado, um tênis imundo? E Jesus diz aqui no verso 43, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando é que te vimos com fome? Não me lembro. Quando é que te vimos com sede? Ou estrangeiro, aí na rua, sem ter onde dormir? Quando é que te vimos enfermo? Não me lembro disso. E Jesus, verso 45, responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes pequeninos, pequeninos aqui não são criancinhas, irmãos, pequeninos são pessoas necessitadas, pode ser viúva ou não, pode ser órfão ou não, mas são irmãos nossos ou não irmãos nossos, qualquer pessoa que Deus colocou na nossa frente, próximo de nós, e que nós enxergamos a necessidade, nós temos que tomar tempo para ajudar, nós temos que parar. Porque, em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos não o fizeste, não o fizestes a mim. E irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Vocês querem uma passagem mais clara do que essa, irmãos? Alguém diz: pastor, mas a salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé, 100% certo. Mas outra declaração 100% certa da Bíblia é que a recompensa é pelas obras. Você já viu que está muito amarrado isso de salvação e recompensa? A salvação é pela fé. Mas a Bíblia diz que a recompensa é pelas obras. E Deus trará com ele o galardão, que dará a cada um segundo as suas obras. Então a recompensa é segundo as obras. E a salvação é pela fé. Mas como é que você vai separar isso, irmãos? Como diz Tiago, ah, eu tenho a fé. E o outro diz, ah, eu tenho as obras. Como é que você pode separar isso? Porque fé sem obras é morta. A salvação é pela fé. Sim, mas uma salvação pela fé que despreza o irmão, discrimina o irmão e esquece de ajudar o irmão é uma salvação fantasia, de mentira. Então, queridos, nós, a fé e as obras caminham sempre juntas. A recompensa será pelas obras. Embora o perdão dos meus pecados sejam pela fé no sangue de Jesus. Jesus aqui se identifica com o seu povo sofredor, dizendo, fui eu que tive fome e sede, fui eu o estrangeiro que bateu a tua porta, fui eu que estava nu, fui eu que estive doente, fui eu que estive na prisão. E ao saborearem um alimento numa mesa cheia de comida, eu morria de fome num casebre ou numa rua distante, não da sua casa. Ao fecharem as portas das suas casas, bem cheias de móveis, cheias de salas desocupadas, eu não tinha onde reclinar a cabeça. O guarda-roupa de vocês estava cheio de roupas, poderiam ter sido dadas aos necessitados. Nós vivemos numa época em que a religião é praticada de uma forma muito egoísta, dentro da igreja, uma religião voltada para nós mesmos. Mas Jesus Cristo quer que nós saiamos. O sal tem que sair do saleiro. O sal tem que sair do saleiro para ir onde estão os necessitados, sacrificar-se para fazer bem aos outros, prejudicar-se para beneficiar outros, muitas vezes pode estar fora de cogitação. O eu é o principal ídolo. Passam as semanas, passam os meses e o ano em que o céu não faz nenhum registro de atos bondosos, atos de sacrifício, atos de hospitalidade. E em Hebreus capítulo 13 diz, muitos, não sabendo, hospedaram anjos. Hebreus 13, 2, não o sabendo, hospedaram anjos. Como você sabe se é um anjo ou não é um anjo? Ah, mas esse cara está fedendo bebida, cigarro, como é que pode ser um anjo? Não vou ajudar, porque esse não é um anjo. Well, quem sabe? Como é que você pode avaliar? Queridos, a religião pura e verdadeira é guardar-se também da corrupção do mundo. Não é só praticar obras de misericórdia e de bondade. A definição que Deus deu da religião verdadeira é uma moeda com duas faces. De um lado da moeda está praticar compaixão, exercitar compaixão com os pobres necessitados. E o outro lado da moeda, guardar-se da corrupção do mundo. O que é guardar-se da corrupção do mundo? A corrupção do engano, da mentira, são tantos processos mentirosos e que muitos do povo de Deus, entre aspas, fazem. Processos mentirosos, planos mentirosos, planejados, desonestos. Guarde-se da corrupção do mundo. O mundo é corrupto, o mundo é enganador, o mundo é desonesto, mas você, filho de Deus, que pratica a religião pura e verdadeira, você não pode entrar nesse barco furado do mundo corrupto. Queridos, guardar-se da corrupção do mundo tem a ver com fugir da promiscuidade sexual. Está tão alastrada a promiscuidade, a pornografia na televisão e na internet, irmãos. São tantos casados e casais que o praticam, que Deus está dizendo a religião pura e verdadeira é visitar órfãos e viúvas e guardar-se dessa corrupção que há no mundo. Não amem o mundo, Deus diz em 1 João capítulo 2, verso 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amar o mundo é amar esse programa que o mundo tem, é o sistema de vida que o mundo tem. Não podemos amar, nosso coração tem que estar no céu. Queridos, Jesus Cristo, nessa manhã, quer operar na minha vida e na sua vida uma transformação implantando em nós o espírito da benevolência, da compaixão, da misericórdia, e dar para você a pureza de Jesus Cristo, guardando a você e a mim, desta corrupção que existe no mundo hoje. Esta é a religião pura e verdadeira. Visitar os órfãos, as viúvas nas suas necessidades, e guardar-se da corrupção do mundo. Que a graça do meu Senhor Jesus Cristo faça com que você e eu pratiquemos a religião pura e verdadeira. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Vamos louvar ao nosso Deus e Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Após a oração, todos os membros da igreja deverão permanecer por poucos minutos para fazermos a votação que precisa ser feita de disciplina de alguns irmãos nossos, será feita após a oração. Portanto, os membros da igreja permaneçam uns minutos mais. Nós agradecemos, irmãos.